Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 24. Lê, por favor, Renata. Renata.
Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará. Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
Amém. E aí? Hã? Que rolo, uma confusão?
Confusão.
Né? Tanto em circuncisão e circuncisão, deu nó. Então vamos ler novamente. Amém. Todo mundo, presta atenção. Se é, parece ser confuso, mas não é. Parece ser confuso, mas não é. Vamos ver.
Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é, exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, e que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor, desculpa, irmão, não estou conseguindo ler. É circuncisão demais.
Deu um nó aí, né?
Amém. Não nota em mim.
Então vamos lá. Não é difícil. Aqui nós vamos. Presta atenção. Parece ser difícil, mas não é. E eu tenho certeza que se você entender, vai te ajudar muito. vai te ajudar muito a enxergar o que, que significa o Evangelho de Cristo, né? Na verdade, a lei, aqui está falando, presta atenção agora aqui, depois vocês examinam aí. Na verdade, o que Deus quer, Ele não faria a lei se não fosse para nós cumpri-la. Bem? Ele não faria a lei se não fosse para nós cumprir a lei. Então, nós, na verdade, nós iremos cumprir a lei. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Não, isso é lei, isso é lei. Então existe uma confusão muito grande em cima disso. Isso é lei, isso não é graça, isso não é fé. Não. Na verdade, presta bem atenção. Deus quer que nós cumpramos a lei. Ele vai querer, quer que a gente cumpra a lei. Todos nós vamos ter que cumprir a lei. Agora, no lugar aqui de versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, o que que acontecia? Que os gentios, é como se fosse hoje, os crentes e os que não são crentes. Os gentios, os judeus para nós hoje são os crentes. E os gentios é o pessoal do mundo, que a gente chama povo do mundo, o mundo, né? Etc. Mas o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Porque os gentios, eles tinham pelo menos noção, conhecimento da lei de Deus, eles tinham. E o que eles observavam na vida dos judeus? Que os judeus se diziam judeus, cumpridores da lei, na verdade eles não cumpriam a lei. E o nome de Deus, então, era blasfemado entre os gentios. Mas não, isso é só conversa. Eles falam, mas eles, na verdade eles não praticam aquilo que eles deveriam praticar. Fala de uma coisa e não faz, né? É muito, muito, muito diferente. Então o nome de Deus era blasfemado. Não, que Deus que nada. A lei de Deus tem nada a ver, porque esse pessoal aí, esse povo aí, e eles viam defeitos claros, eles viam problemas graves entre os judeus, eles viam problemas sérios entre os judeus, e o nome de Deus então era blasfemado entre os gentios. Então, no lugar da palavra judeu, você coloca os crentes. Então, o nome de Deus hoje é blasfemado no mundo por causa dos crentes. Eles se dizem cumpridores da lei, obedientes a Deus, servos de Deus, homens de Deus, e etc. De um modo geral, nós falamos isso. E o que o mundo vê no testemunho dos crentes, é um testemunho muito ruim. E o nome de Deus, então, é blasfemado, sim. Entre nós, vocês observam que tem muita coisa. Mas não vamos, vamos a uma observação mais clara. Quando às vezes acontece, como aconteceu agora recentemente com o presidente da Câmara, aí vem um pastor lá, né, um deputado lá, e com a Bíblia na mão e faz menção, tal, etc., ora em línguas lá dentro da Câmara, né? E aquilo ali repercutiu muito ruim, muito mal. Aquilo, em vez de edificar a igreja, em vez de edificar, em vez de trazer gente para o nosso meio, faz é denegrir a imagem. Denegrir a imagem do povo de Deus. Ou não? Repercute mal demais, demais. Chega a ser motivo de piada. Chega a ser motivo de piada. Aí vem o presidente lá da Câmara e se diz também evangélico. Meu Deus. Então, se você sai daqui para ir fazer lambança lá lá naquele meio, lá onde vai ser visto por todo mundo, que aquilo ali, gente, aí sai, tu tem jornal do mundo, sai. Então, a repercussão é muito ruim. Quando acontece lá nos Estados Unidos, lá na França, a gente não toma conhecimento aqui? Então, o nome de Deus é blasfemado. Quando o nosso testemunho é fraco. O nome de Deus é blasfemado, às vezes, entre nós mesmos. Quando o nosso testemunho não é bom. Nesse dia de festa mesmo, se alguém vê um irmão com um copo na mão, ou se alguém vê um irmão mal vestido, vai censurar sim, ou não vai? Fala, olha lá o irmão Rossini, não é? Ele parece que ele cumpria a lei, parece que ele era um homem de Deus. E esse com esse, fazendo dessa forma, agindo dessa maneira. Então, quando você vê um cristão, um filho de Deus, um crente, verdadeiramente crente, gritando com os outros, né? Deixando de pagar suas dívidas, fazendo bobagem, de tal maneira que aquilo é visto, aquilo é público, não só repercute no nosso meio, como é causa de blasfêmia no outro meio, está vendo? É isso que eu falo. Crente, né? Mas olha, tá vendo? É isso que eu falo. Porque a pessoa vê só os resultados negativos. Olha lá. Olha só o comportamento daquela fulana. Olha só o comportamento daquele fulano. E a gente não vê, nós não vemos quando isso acontece? A gente vê, mano. Só que, às vezes, aquele que entende e sabe que isso é normal, não blasfema. Aquele que entende e sabe que isso é normal, é normal. Eu não me escandalizo se eu ver. Eu não me escandalizo. Por quê? Ele fala aqui. Por quê? Versículo 25. A circuncisão é... Circuncisão. O que é a circuncisão? O crente. O crente. Aí, então nós vamos falando aqui, vocês vão entender todas essas palavras aí de circuncisão e circuncisão que está aí. Então, a circuncisão é, na verdade, ou seja, o que ele está dizendo? Por que na circuncisão? Por que a circuncisão? Porque todos os judeus eram circuncisos e os gentios eram incircuncisos. Então, quando Davi chegou lá diante do filisteu, lá do... né? Que ele falou? Chamou, o que ele falou? O incircunciso filisteu se levantando contra Deus. Davi era verdadeiramente circunciso e o filisteu verdadeiramente incircunciso. Então, ele está dizendo aí, é, na verdade... circunciso, ou seja, é na verdade cristão, crente. Aquele que se diz crente, não. Não era circunciso aquele que apenas dizia que era circunciso e mostrava a circuncisão. Então, às vezes você fala... eu sou crente. Aí tira a carteirinha e mostra. Esse não é o verdadeiro cristão. Esse não é o verdadeiro cristão. Eu sou cristão. Está aqui a minha carteirinha. Esse não é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que vai mostrar a sua circuncisão, a que é do coração. Aquele que traz a circuncisão dele no coração. Então, por exemplo, nós que éramos chamados incircuncisos, nós não conhecemos a lei. Nós não conhecemos a lei. Quem conhece a lei de Deus aqui? Ninguém conhece. Nenhum de nós aqui conhece a lei de Deus aqui, não. Muito pouco. Alguns rabiscos, alguns rabiscos da lei, alguma coisinha muito pouca da lei. A lei de Deus, ela é complexa, muito complexa. Como que nós vamos fazer para cumprir a lei? Os judeus conheciam a lei. E nós? Nós vamos ter que cumprir a lei? Como que nós vamos fazer para cumprir a lei, sendo que nós não conhecemos a lei? Como que a gente vai fazer? E nós temos que cumprir a lei? Temos que cumprir a lei? Temos ou não, gente? Nós vamos ter que cumprir a lei. Amém? Não será justo... versículo, capítulo 1... aliás, capítulo 2 ainda, versículo 13. Espera aí, presta atenção aí, pega aí. Capítulo 2, versículo 13. Os que ouvem, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem a lei não são justos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não são justos os que escutam, mas os que praticam. Mas nós não pregamos a lei, como é que você vai praticar a lei? A gente não prega a lei. Como que você vai praticar a lei? Nós não pregamos a lei, pregamos? A gente não prega a lei. Nós nem conhecemos a lei, como é que nós vamos pregar a lei? Como que a gente faz? Então nós pregamos o evangelho, mas a intenção é de justificar. A intenção é de tornar a pessoa justa. Então hoje nós sabemos que não só se alguém fosse capaz de praticar a lei, ele seria justo. Mas hoje nós sabemos que não só a lei, mas o evangelho também justifica. Então aquele que crê, aquele que acredita no evangelho, na doutrina de Cristo, ele é justificado como se ele estivesse praticando a lei, 100% a lei. Então é isso que Paulo está dizendo aí. Então vou repetir. Aquele que acredita e coloca em prática o evangelho é justificado da mesma maneira como que o judeu era justificado, se ele praticasse a lei. Qual judeu que conseguiu praticar a lei? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era verdadeiramente judeu. Por quê? Ele era um judeu circunciso. Então, ele foi judeu circunciso. De verdade. Porque ele praticou a lei. Ele colocou a lei em prática. Mas sabendo que ninguém conseguiria fazer isso, ele vai, então, prega o evangelho e garante que, pela fé em seu evangelho, pela fé na sua palavra, também a pessoa conseguiria ser justificada. Quer dizer, praticaria a lei. Ela ia obedecer a lei. Bastava crer em Jesus. Bastava dar ouvido ao que Jesus falou. Deu para vocês entenderem o que eu quero dizer? Deu? Então ele fala aqui, a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Então imagina, eu vou trazer aqui. Vem cá, Filipim, quebra o nosso galho aqui. Filipim, passa para lá de cá. Filipim, e vem cá um outro aqui, o Theo. Vem cá, o Theo. Pode ser o Theo. Então, o Filipim está do lado de cá e o Theo fica do lado de cá. Então, nós temos aqui um judeu circunciso. Está aqui. Circuncidado, né? Quando ele nasceu, no oitavo dia, o pai dele foi lá e circuncidou ele. Amém? Então ali ele traz essa marca. Ele traz esse sinal. Se alguém disser para ele que ele não é circunciso, o que, que ele vai fazer? Vai mostrar. Não é verdade? Se alguém chegar para você, então, ele precisava de mostrar porque que ele era circunciso. Está aqui a marca, eu tenho aqui a marca da minha circuncisão. Mas aí as pessoas olhavam e falavam assim, não, mas Filipinho, você, com esse procedimento seu, com esse jeito seu, cortando esse cabelo desse jeito, tá, né? Falar, mas isso é coisa de circunciso. Isso é coisa de circunciso. Amém? Ficou meio assim. Não, então ele tem que mostrar o sinal, porque senão ninguém vai acreditar que ele é circunciso. Então eu tenho dúvida quanto à circuncisão dele. Então eu venho de lá de cá, tem um gentio que não foi circuncidado, né? Se você não tem como você mostrar, se alguém quiser saber, você fala não. Eu, a marca da circuncisão minha não está lá, está cá. A marca da circuncisão eu trago no meu coração. Então, aquele é circunciso pela lei, e esse aqui foi circuncidado pela fé. Quem que vai ser justificado? O gentio ou o judeu? Pronto. Deu para entender? Então, é crente esse aqui ou esse aqui? Esse aqui. É crente esse aqui e não esse aqui. Por mais que esse seja chamado de crente, parece ser crente, circuncidado e etc., foi batizado, levantou a mão e fez tudo que tinha que fazer, mas o comportamento dele, o testemunho dele, está com nada. Então, meu filho, sinto muito. Bem? É isso. Então é isso que ele está falando aí. Agora nós vamos lendo e vocês vão fazendo a relação. Porque a circuncisão, estou mostrando esse lado aqui. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu... Olha aqui para mim, aqui que eu estou com eles aqui, estou mostrando para vocês. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Então, a vontade de Deus, o objetivo de Deus era o quê? Que a lei fosse guardada. Então, o que adiantou circuncidar e até ele não guardar a lei? E esse aqui que não foi circuncidado nem nada e etc., aí guardou a lei. Quem que vai para o céu? Quem que vai ser justificado diante de Deus? Então, gente, é o testemunho, é o fruto, a árvore se conhece pelo fruto, é pelo fruto que você conhece a árvore, né? Eu chego lá no Rio Grande do Sul, lá onde tem maçã por todo lado, lá por exemplo, pé de maçã. Eu nunca vi um pé de maçã e nunca vi uma macieira, né? Macieira que chama? Mas, se eu chegar lá no Rio Grande do Sul e ver uma macieira sem maçã, eu não vou saber se é. Mas se eu chegar numa outra lá e tiver carregada de maçã, eu vou dizer, olha aqui, ah, isso aí que é maçã. Da mesma forma, lá o gaúcho, o pessoal lá do Sul, não tem muito relacionamento com as frutas aqui tropical, do nosso clima tropical, piqui, por exemplo. Aí chega aqui, você fala, se ele conhecendo o fruto, ele conhece o fruto. Nós conhecemos a maçã, nós conhecemos o fruto. Então, fica aí, vocês dois. Eu sei. Eu conheço o fruto. Qual é o fruto? Um homem de Deus, né? Educado, honesto, direito. Eu conheço o fruto. Eu sei qual é o fruto que Deus agrada. Eu sei qual é o fruto que nós estamos querendo produzir. E eu vejo esse fruto aonde? Ali ou aqui? Se eu vejo o fruto aqui, para mim, o crente é esse aqui, ó. Aí eu chego nele, ele vai dizer para mim, ó, eu não fui batizado, nunca levantei a mão, crente nenhum pregou para mim, e etc. Mas é esse aí que praticou a lei. Eu vi o fruto. E o que interessa para Deus, o que é? É o fruto. E é isso que está acontecendo no mundo. O nome de Deus tem sido blasfemado pelo mau testemunho daqueles que se dizem. Vocês concordam ou não? Então, mais uma vez, o nome de Deus tem sido blasfemado no mundo. Não é só por aqui, não. De modo geral, no mundo inteiro. Por isso é que a nossa luta aqui, a nossa peleja aqui, no sentido de fazer com que os irmãos entendam, vejam, observem a responsabilidade que ele tem. Paulo falava, eu trago no meu corpo as marcas. Então você não precisava de falar nada. Ele trazia no corpo as marcas. Não, esse aí é um verdadeiro cristão. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Tudo que tem sido feito que macula, suja a nossa veste, atrapalha, por isso é que Jesus falou, olha, sofre a injustiça, sofre o dano, para não sujar, para não blasfemar, para não causar a blasfêmia. Anda segundo a mira, sofre, não paga mal com o mal, não julga você mesmo, entendeu? Então, às vezes a pessoa entra um estranho no nosso meio aqui, o que ele vai fazer? Ele vai observar o comportamento das pessoas. Ele vai observar o jeito de nós, como que nós realizamos o nosso culto, como que nós comportamos no nosso meio. Porque quando nós reunimos aqui, nós somos a igreja. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. Quando Jesus chegou lá e viu que os judeus estavam lá na mesa de jogo, estavam lá vendendo coisas, lá no lugar que não era o ideal. Então, esse lugar aqui, a pessoa estranha que entra, por que que... Não é questão de ser, é lei. Não é lei, eu posso vir aqui e assistir, meu Deus. Concorda? Não é lei. Então eu posso entrar de qualquer jeito? Eu posso ficar de qualquer jeito? Eu posso sentar de qualquer jeito? Não. Entra uma pessoa estranha e por causa do meu comportamento. Então é isso que ele está falando aí. Eu sei que continua aí, que só quebrando meu carro aqui. Amém? Vocês são meus coroinhas hoje aí. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se o filipense guardar a lei. Mas se ele transgredir, versículo 25. Mas se ele está escrito aqui, se tu és transgressor, tua circuncisão não vai valer nada. Se você é transgressor da lei, porque o que Deus quer é que nós cumpramos a lei, se você foi batizado, levantou a mão, olha, presta atenção aí, incircuncisos. Se você levantou a mão, foi batizado, participa das ceias, é chamado como um filho de Deus, mas não cumpre, não vai servir de nada, nada. Todo o ritual que aconteceu na sua vida, tudo o que já aconteceu, não tá valendo nada. Não está valendo nada. Vocês entenderam? Se, pois, vir para cá, e eu vir para cá. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão, versículo 26, não será reputada como circuncisão? Então, esse é o verdadeiro circunciso. É aquele que é circunciso de coração, aquele que traz no seu coração as marcas do Evangelho, as marcas que sabe perdoar, que sabe sofrer por causa do Evangelho, que preocupa com o nome de Jesus, né, que preocupa com o Evangelho, que luta, que se esforça. Esse é o verdadeiro circunciso. E a incircuncisão, versículo 27, volto para cá. E a incircuncisão, que por natureza, aliás, 27 do lado de cá. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? O incircunciso vai julgar o circunciso. Ou seja, a pessoa que não era vai julgar a que era. É. A que não era vai julgar a que era. Por isso que Deus fala assim: chamei meu povo, meu, onde não era povo meu, não era. E, no entanto, foi ali que eu achei o meu povo. Chamei meu povo onde não era povo meu. Onde é que eu fui achar o meu povo? Onde não era meu povo. Mas ali, se alguém quis, e eu me esforço para poder estar nesse meio. Então eu examino as escrituras e sempre vejo se a minha vida está de acordo com ela. Porque se eu vejo que a minha vida está de acordo com as escrituras, a minha incircuncisão está valendo. Eu não sou judeu. Eu não conheço a lei. Mas quando eu vejo aqui, eu vejo que a lei está se cumprindo na minha vida. A lei está se cumprindo na minha vida. Nós examinamos as escrituras. Examinamos as escrituras. Não temos conhecimento profundo da lei como o judeu tem, mas pela fé em Jesus, pela fé na doutrina de Cristo, graças a Deus, eu consigo examinar as escrituras e observo que a minha vida está aqui no livro. Minha vida está aqui. Amém? E que a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Então, meu irmão, a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Não é o fato de ser circunciso ou incircunciso, é que a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. É isso. Foi difícil explicar para vocês? Deu para entender? Obrigado. Viu? Espero que vocês, tanto o incircunciso como o circunciso, Se ajeitem e entendam que o que importa para Deus não é nem uma coisa nem outra. O que importa para Deus é que a palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Amém? Lucas capítulo 1, capítulo 21. Depois nós voltamos aqui. Lucas 21, 33. Lê, por favor, Pia.
Passará o céu e a terra. 21:33, né?
É.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então, repete.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então, tudo vai passar. Tudo. Tudo no mundo passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus, vocês já observaram que ela não passa? Vocês já observaram que a palavra de Deus entra geração e sai geração? A palavra de Deus entra geração e sai geração. Então nós não podemos dizer assim: ah, mas isso era do tempo de Davi. Não, a palavra de Deus não é do tempo de Davi, do tempo de Salomão. A palavra de Deus não era do tempo de Samuel, de Isaac, etc. A palavra de Deus, ela é atual. Passa, tudo passa. A palavra de Deus não passa. Ela permanece como se fosse hoje. Então, por isso que quando eu pego um salmo, o salmo está falando comigo hoje. Quando eu pego Jeremias, que é um profeta que todo mundo tinha medo, Jeremias, porque só profetizava taca no povo. Mas é um dos profetas que eu mais gosto, porque ele fala, chama a minha atenção com mais veemência. Ele abre mais os meus olhos. Então, quando se eu leio Jeremias, ele está falando comigo lá daquele tempo? Não, ele está falando conosco hoje. Então, você, as escrituras falam com você hoje. Então, quando você pegar um salmo, esse dia, né, vou estar falando que um salmo, e que ele começou a... mas só vem na minha cabeça os mesmos salmos. Não tem importância. É porque Deus está querendo falar com você as mesmas coisas. Amém? Eu tinha que você derrubar um copo desse aqui, não. Mandar você vir com pano na hora para poder arrumar. Esses copinhos, eles são traidores. Qualquer sustozinho que você der, você vai querer arrumar, joga tudo no chão. Não tem nada não. Amém, gente? O que nós estávamos falando? Que a palavra de Deus é atual. Então, se você lê o profeta Jeremias, ele está falando com você hoje. Ele vai falar com você hoje. Você lê o salmo de Davi, a mesma coisa. Então não tem importância se é o mesmo salmo que está vindo na sua mente. Não tem importância. É porque Deus está querendo reafirmar aquilo. Porque às vezes Deus fala uma coisa com a gente. Às vezes fala uma coisa com a gente. E o inimigo vem, é a palavra que cai na beira do caminho. Aí o inimigo vem, tira aquilo da sua cabeça, tira da sua mente. E Deus quer que você volte com aquilo para a sua cabeça. Um dia, eu me lembro bem disso. Eu peguei um versículo, né? Eu gosto muito de orar com as Escrituras. Eu gosto muito de orar com as Escrituras. Sem ela eu não gosto. Oro, não quer dizer que eu não oro, mas é muito, muito melhor em cima das Escrituras. Ali, ela está falando com você e você falando com ela, com Deus, que é a palavra. Aí eu, preocupado com o negócio e tal, etc., alguma coisa que estava me perturbando demais, eu vou e tiro um versículo, e o versículo me dizia uma coisa. Mas achei estranho que aquilo me fosse dito naquela hora. Parecia que era uma coisa completamente diferente do que eu estava passando. Aí eu pensei comigo, falei, mas, né, a gente fica naquela perturbação, naquela coisa, e falei, não foi uma palavra de Deus. Botei o versículo na caixinha de novo, orei, tal, li, escrevi, pensei, etc. Né? Botei lá. Fui lá, tirei o versículo. Qual versículo eu tirei? O mesmo versículo. Aí, mais uma vez, veio a dúvida. Falei, não, mas que coincidência. Né? Que coincidência. Mas não, eu não, né? Ainda não aceitei. Não aceitei, etc. Tal. Botei com o versículo lá, e orei, chamei, chorei, fiz tudo que eu tinha que fazer, e depois eu vim de costa, com o olho fechado, de costa, fui lá, tirei o versículo. Qual versículo eu tirei? O mesmo versículo. Aí eu falei, não tem jeito não, né? É só a rede da construção mesmo, né? Não tem jeito não, né? Então, Deus fala com você. E quando Deus quer falar com a gente, então não tem importância, se é o mesmo salmo e é a mesma palavra, são as mesmas promessas. É para que aquilo realmente fique, porque a primeira vez você ficou feliz, satisfeito, etc., mas o inimigo às vezes vem e arranca. Tira. E Deus quer que aquilo fique no seu coração. Amém, gente? Então, nós estamos falando hoje da necessidade que nós temos de guardar a lei. Nós somos exatamente o povo de Deus que vai cumprir a lei. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós vamos cumprir a lei. Então, quando você lê as Escrituras, examinar as Escrituras, elas vão te ajudar. Você, por quê? Por que que elas vão te ajudar? Porque você vai ver lá a sua vida cumprindo ali nas Escrituras. Então, Jesus disse, vai passar tudo, mas as minhas palavras, não. Toda geração se beneficiou com a palavra de Deus. Toda geração foi beneficiada com a palavra de Deus. E a geração que está vindo aí, a geração do João Vitor, a geração do nenenzinho que está no braço ali, toda geração vai se beneficiar com a mesma palavra. A mesma palavra. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Ele não vai mudar, falar uma coisa num tempo e falar outra coisa no outro tempo. É o mesmo. A palavra de Deus é exatamente isso. Por isso é que ela é fantástica. Por isso é que ela é fantástica. Amém? Pronto. Deus falou com você, meu irmão? Falou? Falou o quê? Falou o quê com você? Léo, dá lá pro Léo. Vai pra lá pro Léo. Léo, vê o que Deus falou com o Léo.
Amém. O que eu peguei para mim, irmão, foi que...
Presta atenção, o Léo falar.
O que eu peguei para mim é o que... Eu guardei muito o exemplo que o senhor colocou aí na frente. É. Que não é a marca, eu não tenho que mostrar marca nenhuma, não tenho que mostrar carteirinha ou qualquer identidade.
Isso.
Eu tenho realmente que mostrar no coração os frutos, eu tenho realmente que... ser diferente, a pessoa tem que notar essa diferença em mim, que eu sou um crente, um cristão, não que eu tenha que apresentar qualquer coisa. Então eu achei essa, o que eu peguei para mim foi isso.
Amém. Amém. Por isso é que é bom a gente dar exemplo, desenhar no quadro, marcar para ficar marcado. Eu escrevi, e vou ler para vocês aqui, porque meditando nessa escritura, essa palavra, né, que o nome de Deus era blasfemado por causa da não prática da lei, por não praticarmos a lei. Eu escrevi o seguinte: muitos dos que estão reunidos como se cristãos fossem, por não praticar a lei, mostram com seus próprios atos que ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Os cristãos, naturalmente, praticam a lei. Jesus não poderia, nunca, como nosso guia, nos ensinar a fazer uma coisa que estivesse contrária à sua lei. Jesus nunca poderia nos ensinar a ser nosso guia. Jesus não é nosso guia? Ele nos ensina o caminho? Ele iria ensinar, por acaso, uma coisa que não estivesse de acordo com a lei? Sendo ele a pessoa mais interessada no cumprimento da lei. Preste bem atenção nisso, você vê. Quer que eu leia de novo? Ou você já entendeu? Hoje uma irmã, né, botou no ar, mandou um recado para mim lá, que se eu ouvisse a pregação no site, tem como a gente assistir? Tem como a gente ouvir? Ela fica gravada, não sabe? Que se eu ouvisse, eu ia gostar muito. Se eu ouvisse, eu ia gostar muito. Parece que a palavra ali é realmente Deus. Experimenta ouvir, para o senhor ver. O senhor vai gostar muito. Eu estou pensando arrumar um tempo, tempinho, para mim fazer isso. Por isso que eu estou falando, eu posso ler de novo? Eu leio de novo, porque se vocês, se a igreja realmente interessasse mais em ouvir, em meditar no que está sendo falado, analisar, mastigar, porque é a nossa salvação. Então eu escrevi o seguinte: muitos dos que estão, então muitas coisas que Paulo escreveu se tornou palavra de Deus quando ele falou. Quando ele escreveu, nunca imaginava que ali era uma palavra de Deus. Mas hoje as palavras que ele escreveu, as cartas, estão inseridas nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Escrita, é a palavra de Deus escrita. Então, sinto que o que a palavra de Deus está saindo daqui, da nossa boca, para o bem da igreja, para ajudar a igreja, para edificar a igreja, para poder contribuir com a igreja, a vida da igreja. Muitos dos que aqui estão reunidos, como se cristãos fossem, por não praticar a lei, mostram com seus próprios atos que ainda não aceitaram a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Como que nós podemos explicar isso? Porque quando eu aceito ser guiado por Ele, quando eu aceito o Evangelho na minha vida, a doutrina, etc., Ele vai me guiar. Ele vai entrar na minha vida mesmo para valer e vai me dirigir. Então preste atenção. Os cristãos naturalmente praticam a lei. Quer dizer, se ele estivesse me dirigindo, eu estaria praticando a lei. Se ele estivesse me guiando, eu estaria praticando a lei. Se fosse ele o Senhor da minha vida, eu estaria praticando a lei. Amém, gente? Os cristãos naturalmente praticam a lei. Aí vem, Jesus não poderia nunca, nunca, como nosso guia, nos ensinar uma coisa que não estivesse de acordo com a lei. Então, se Jesus ensinar você uma coisa, aquilo que ele ensinou, está de acordo com a lei. Por isso que ele é a nossa salvação, porque nós não conhecemos a lei. Então, eu deixo ele me guiar. Eu sei que ele não vai me guiar fora da lei. Que coisa boa, não é não? Concorda que é coisa boa? Amém, gente? E nós não estamos cobrando nada de vocês. Nada, nada. Para trazer isso para vocês aqui de mão beijada. Trazer isso para vocês aqui, ó. Limpinho. Na bandeja. Amém? Um pouco de vinho para eu tomar comigo. Vocês concordam? Amém. Microfone está aí? Quem mais vai falar para nós aí? Quem mais vai falar para nós aí? João Pedro, está lá para o João Pedro. Olha lá, dá para o João Pedro. Dá para a Gabi, dá para a Gabi, entendeu, Gabi? Amém? O Alisson, o Rudá. Rudá. Suzane. Adriano.
Bem, só um detalhezinho que eu crendo em Jesus, pela fé nele, eu vou cumprir a lei. E ele, somente dessa forma, é a nossa salvação. Crendo nele, eu vou cumprir a lei. Amém.
Amém. Amém. Neto, estou falando. Neto. A gente fica aqui uma hora falando. A gente fica assim, pensando, hoje eles vão falar muito. Hoje eles vão falar muito. Fala, Neto. Não? Dá para o Rodrigo aqui então, filho. O pessoal de trás. Olha lá, está o Ismael lá, rapaz. Olha o Ismael. Faz tempo que a gente não vê o Ismael por aqui, ó. Olha lá, ó. Seja bem-vindo, Ismael. O nosso meio. Deus te abençoe. Amém? E aí, firme na fé? Está quase na hora de dar o testemunho já ou não? Vai lá.
Amém. Eu concordo com o que Deus falou. Eu acho que, mesmo com toda a dificuldade assim, para entender, né, que eu tive, assim, uma coisa ficou bem clara. Que eu vou mostrar que eu creio nele se eu faço conforme ele fez. Não adianta eu ser circunciso, preto, branco, amarelo, rico, pobre. Se eu não fizer igual ele fez, se a palavra dele não estiver dentro de mim, não adianta eu falar que eu tenho fé se a minha obra, se o meu testemunho mostra diferente. É. Se eu estou dando cheque sem fundo, se eu estou mentindo, roubando, prostituindo. Isso vai fazer, causar um mau testemunho, né? Porque o filho de Deus, o cristão, a maior responsabilidade dele é essa. De dar, de viver como Jesus viveu. Esse é o testemunho que a gente tem que dar. Não é falar que é crente, que é cristão, que é isso, que é aquilo. É mostrar com a vida da gente que a gente acredita nele, pelas obras que a gente faz no dia a dia.
Amém. Ramiro.
Não, amém. É, Deus, como o senhor falou, a palavra que foi escrita lá em Jeremias, que foi escrita a qualquer tempo, é para hoje. É, essa palavra é para mim. Eu tenho que trazer ela para a minha vida. Qual desses dois que eu sou? Eu tenho, qual é o meu fruto? Tenho que olhar e eu sei de qual lado que eu estou. Daquele que é circunciso, mas não faz, não presta atenção no que Jesus está falando. E pode ser um incircunciso e faz a vontade de Deus. Então Deus está olhando para os nossos frutos. E hoje, como o senhor falou, o mundo, eles falam muito, mas não faz. Então,
pois é. E aí aquilo que nós começamos a falar no início da reunião. Que o nome de Deus
é blasfemado porque blasfemado. A gente não faz.
Blasfemado por quê? Porque aqueles que se dizem
gente
filho de Deus, evangélico, povo de Deus, tal, que tem Deus, que é contra o diabo, etc., né? Que expulsa demônio, que fala em língua. Mas que dá. E aí? E aí? Né? Aí vem aquela cumprimento daquela palavra que diz assim: Senhor, nós não expulsamos demônio. Senhor, nós não falamos em língua. Senhor, nós não curamos enfermos, etc. E ele vai dizer o quê? Aparte de mim, você que não praticou a lei. Aparte de mim, você que praticou iniquidade. Quer dizer, você fez uma coisa que eu não guiei. Eu não fui eu que guiei você naquele momento. Naquele momento eu não fui eu o guia. Era outro guia. Eu não. Eu não iria nunca te guiar, te levar à prática de uma coisa errada. Eu nunca, não fui eu não. Então, aparta de mim. Amém, gente? Amém. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Porque, olha, é a coisa mais boa, né? Quem gosta da palavra, quem gosta de ouvir a palavra, quem gosta, aprecia, quem sente bem com este alimento, valoriza, né? Falou, graças a Deus, que Deus tem sido misericordioso para conosco, tem nos colocado uma mesa farta para que a gente possa dela se alimentar. Muitas coisas Deus nos colocou hoje no coração que a gente pode aproveitar e edificar muito a nossa casa, a nossa vida, com o que Deus falou conosco hoje. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, Senhor nosso, Pai, Salvador, nosso guia, nosso Deus. Realmente o Senhor tem sido tudo para nós. E muito mais agora, depois do que o Senhor nos fez ouvir, nos deu, né, como alimento, como para que a nossa fome, a nossa sede fosse saciada. Nós queremos, Pai, te louvar, te bendizer, te agradecer que este final de ano proveitoso, eu creio que foi muito proveitoso para nós, que nós aprendemos bastante. O Senhor não deixou de falar conosco. O Senhor não nos deixou só, momento algum. Por isso nós queremos neste final de ano louvar o nosso Senhor, louvar o nosso Deus, que fez muito, muito por nós. Quantas vezes o Senhor nos salvou? Quantas vezes o Senhor nos socorreu nos momentos difíceis da nossa vida, momentos de insegurança, incerteza, momentos de dor, medo, pânico. Quantas vezes, Senhor, nas nossas indecisões, angústias, se nós pudéssemos enumerá-las, foram muitas, muitas as vezes em que o Senhor nos salvou das mãos, do poder, das trevas, nos transportou ali para um lugar seguro, onde nós podemos descansar, onde nós encontramos um pouco de paz para a nossa alma, que nos permitiu caminhar, que nos permitiu continuar. Até hoje, tem sido o Senhor a nossa salvação. Então não retire de nós a tua graça, não se afaste, Pai, do nosso meio, mesmo que por nossa causa, muitas vezes, o Senhor tem sido blasfemado. Mas nós vamos prometer ao Senhor, coração, que todo esforço será feito, todo empenho nós queremos fazer, no sentido de permitir que o Senhor nos guie, porque guiando o Senhor, com certeza, será no sentido de que a lei do Senhor cumpra em nossa vida. Amém, Jesus. E amém. Graças te damos. Tem misericórdia de nós. Não leva em conta os nossos pecados, a nossa ignorância, a nossa falta, às vezes, de entendimento. Mas é esta fé no Senhor que nós temos esperança. É a fé no Senhor, Deus, que nos faz ainda permanecer, confiados na tua misericórdia, na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Louva a Deus. Olha para trás, sabe? Vê um ano. Quantas vezes o Senhor, quantas vezes você foi abençoado por Deus esse ano? Quantas vezes? Olha, não só materialmente, não só financeiramente, mas quantas vezes Deus foi o seu socorro, foi o seu auxílio, quantas vezes Ele foi a sua paz, quantas vezes Ele foi bom. Amém? Amém, Jesus, amém. O Senhor é digno, louvado, ser louvado, ser exaltado em nosso meio, Jesus. Amém. Amém.
Senhor, até o fim, e eu quero.
A bênção do Senhor para a igreja, não só para aqueles que estão reunidos aqui hoje, mas para toda a igreja, todos aqueles, Senhor, cujo nome está escrito no livro da vida, cuja fé no Senhor é a razão de ser o seu viver. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por este ano, por mais um ano de luta, de fé, por mais um ano de empenho, Senhor, e de bênçãos. Muitas foram as bênçãos, muitas foram as graças recebidas. Louvado seja o Senhor, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus.